Gálatas, capítulos 5 e 6. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. O conceito, no geral, é como eu estabeleço um posicionamento justo diante de Deus. Posso ser justo guardando a lei? Ou eu sou justificado pela minha simples fé em Jesus Cristo? Agora, Paulo ensinou justiça através da fé. Após Paulo, vieram mestres, judaizantes, que trouxeram um outro evangelho, o qual não era realmente um evangelho, porque eles estavam dizendo que era necessário ser circuncidado e guardar a lei de Moisés para se apresentar justo diante de Deus, para ser salvo. E então Paulo se coloca contra esse ensino na sua carta aos Gálatas, e no capítulo 5 ele disse, versículo 1, Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Agora, no capítulo 15 do livro de Atos, quando esse mesmo assunto surgiu na igreja de Antioquia, quando certos irmãos vieram a Jerusalém e estavam discutindo com os santos gentios em Antioquia, eles disseram, vocês não podem ser salvos a não ser que vocês sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Paulo e Barnabé e outros de Antioquia levaram esses irmãos de volta a Jerusalém, porque eles vieram pretensiosos dizendo, nós temos autoridade da igreja de Jerusalém para declarar essas coisas. Por isso, eles foram direto resolver a controvérsia e a igreja teve uma das primeiras reuniões de conselhos para resolver uma disputa, um problema dentro da igreja. No capítulo 15 de Atos, nós lemos como Pedro levantou e disse aos irmãos como o Senhor o tinha chamado para ir aos gentios, à casa de Cornélio, e como o Espírito Santo tinha vindo sobre aqueles da casa de Cornélio que não tinham aprendido nada sobre a obediência à lei. E Pedro disse, em Atos capítulo 15, versículo 10, Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Então Pedro usa a mesma frase para descrever a lei como um jugo. Ele disse, nós não conseguimos guardar a lei, por que deveríamos impor a lei sobre eles? E aqui Paulo usa a mesma frase, sem dúvida, ele ouviu Pedro usá-la em Atos 15, e ele disse, permaneçam na liberdade para a qual Cristo os libertou. Agora, não devemos achar que a liberdade que temos é a liberdade para fazermos qualquer coisa que quisermos fazer na carne. Essa não é a liberdade que temos como cristãos. A liberdade que temos é justamente a de não fazer as coisas da carne. Graças a Deus, Jesus Cristo me libertou da dependência da minha carne. Eu estava numa terrível sujeição à minha carne, mas agora eu tenho liberdade em Cristo Jesus, pois eu não tenho mais que seguir a carne. Então, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ele o libertou do poder da carne. Não se complique com regras, regulamentos, um jugo de sujeição. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Isto é, se você se circuncidar com o propósito de estar justificado diante de Deus, se este é o propósito, você está achando que isso vai torná-lo justificado diante de Deus? Você acha que isso vai tornar você aceitável diante de Deus? Paulo disse, Cristo de nada vos aproveitará, se essa é a sua atitude mental em relação à sua circuncisão. Versículo 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Em outras palavras, se você vai fazer isso como um ato de justiça para torná-lo justificado diante de Deus, como sendo parte da lei, então será necessário que você guarde toda a lei a fim de se tornar justificado diante de Deus. Está escrito em Tiago 2, versículo 10. Se um homem guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Assim, em Gálatas 3:10 diz, Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Essas são palavras muito fortes para aqueles que buscam justificação pela lei, por regras, por guardar regras, por guardar regulamentos. Se você está olhando para isso como justificação diante de Deus, então você não está experimentando a graça de Deus na sua vida. Agora, a ideia é se tornar justificado diante de Deus para poder ter comunhão com Deus. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, nós lemos: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Como eu posso ter comunhão real com Deus se eu sou iníquo, eu sou injusto? Então eu devo me tornar justo para ter comunhão com Deus. Existem duas maneiras de ser justificado. Eu posso dizer, bem, essas são as regras para se viver de uma maneira justa. Você tem que fazer isso, isso, isso e isso. E você não pode fazer aquilo, aquilo, aquilo. E eu posso estabelecer essas regras, e eu posso pegar as minhas estrelinhas douradas, e no final de cada dia eu posso colar as minhas estrelinhas naquelas regras que eu guardei. Mas se eu tenho uma página inteira de estrelinhas douradas, mas ainda assim tiver um pontinho bem aqui, onde eu pisei na bola e eu não posso colocar a estrelinha, então eu não sou justificado, eu violei todas as regras. Nós lemos em Tiago 2, versículo 10, porque quem guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Agora, a outra maneira de se tornar justificado é pela fé em Jesus Cristo, recebendo a graça de Deus através dele, quando Deus me considera, como fez com Abraão, como justo porque eu creio. Essa justiça depende da obra de Jesus Cristo como meu sacrifício, como meu substituto. Isso está fundamentado na obra de Deus. Portanto, essa justiça é perfeita, ela permanecerá e me é dada através da minha fé em Jesus Cristo. É isso que Deus leva em conta, a justiça de Cristo imputada a mim através da minha fé em Jesus. Agora, porque eu não consigo ser justificado pela primeira opção, eu optei pela segunda. Porque eu não consigo e não tenho guardado toda a lei, eu sou grato porque Deus me considera justificado e eu posso ter comunhão com o justo Deus por causa de Jesus Cristo e da minha fé em Jesus Cristo. Se você está tentando ser justificado diante de Deus ou se tornar justo diante de Deus por guardar a lei, então Cristo não tem efeito sobre você. Você não pode ter as duas coisas. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Essa é a posição que estamos. Pelo Espírito de Deus, nós estamos aguardando pela esperança da justiça pela fé. Versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. E eu acho que Paulo poderia também ter incluído aqui o batismo ou não batismo pela imersão física na água. Ele está falando de rituais e do poder de rituais para torná-lo justo diante de Deus. E a questão é que eles não podem. O que o torna justificado diante de Deus é a sua fé, a qual opera em amor no seu coração e na sua vida. É interessante para mim como que aqueles que optaram por regras, os que optaram por leis, aqueles que querem impor as leis ao povo, ou aqueles que querem viver sob as leis que são impostas sobre eles, parecem estar sempre em luta. Nós temos uns desses que aparecem por aqui de vez em quando. Eles querem lutar, eles querem discutir, eles querem provar os seus pontos de como o batismo é essencial para a salvação. E eles pegam no nosso pé porque nós não corremos toda noite para batizar as pessoas no momento que elas se convertem. Porque nós costumamos esperar que a água do mar esquente um pouco mais para as batizarmos. Mas nós fazemos isso porque o batismo não salva, é a fé em Jesus Cristo que salva, é o operar do Espírito de Deus nos nossos corações que age através do amor. Não contenda, não luta, mas a fé que opera pelo amor, e qualquer tipo de relacionamento com Deus que me leve a brigar com meu irmão faz com que haja contenda. É algo que eu não estou realmente interessado. Isso me faz ficar julgando os outros, mas é a fé que opera pelo amor. Agora Paulo disse, versículo 7, corrieis bem, Novamente, vocês lembram que ele disse: vocês começaram bem, o que os impediu? Corris bem. Tendo começado no Espírito, vocês estavam fazendo tudo certo no começo, mas, versículos 7 e 8, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Em outras palavras, vocês não receberam isto de Deus. Eu gosto de dizer isso às testemunhas de Jeová, que batem na minha porta. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Você não acreditaria nas coisas que as testemunhas de Jeová acreditam, a não ser que você lesse nos livros dela as suas atitudes e ideias malucas. Eu quero dizer, você nunca vai ter essas ideias lendo a Bíblia e esperando em Deus. A sua mente só se inclina nessa direção quando você lê os textos deles. E é a mesma coisa com os mórmons. Você nunca vai acreditar no que os mórmons acreditam apenas lendo a Bíblia. Isso vem de ler o livro dos mórmons. Essa persuasão, disse Paulo, essas ideias que vocês têm, elas não vêm de Deus, daquele que o chamou. Elas são ideias que foram implantadas em sua mente pelos homens. Agora, muitas vezes, quando as pessoas vêm a mim com uma ideia estranha, eu logo digo: de onde você tirou essa ideia? E algumas vezes elas mentem para mim. Elas dizem: ah, eu estava esperando no Senhor e lendo as Escrituras e o Senhor me mostrou isso. E eu digo: isso é uma mentira. Aqui, eu lhe mostro neste livro. Você andou lendo esse livro? E elas respondem: bem, sim, eu li esse livro, mas sabe, Deus me mostrou também. Não, esta persuasão não vem daquele que o chamou. Você não foi persuadido a se circuncidar porque Deus estava falando ao seu coração e o convenceu disso. Essas ideias, essas heresias que se desenvolvem na igreja são passadas por homens. Elas não vêm de Deus. E as testemunhas de Jeová, a própria heresia arianista da igreja primitiva, as doutrinas da prosperidade, das heresias gnósticas da igreja primitiva, elas foram apenas requintadas com uma nova roupa e declaradas por uma voz nova, ou às vezes as vozes nem são tão novas assim. E você descobre que essas pessoas que adotaram essas ideias, as estão plagiando de outras pessoas que as adotaram de outras, e assim vai até o início. Mas não de Deus. É por isso que eu os encorajo a apenas ler a Bíblia. Eu não tenho nenhum receio sobre qualquer coisa que você venha acreditar apenas lendo a Bíblia. Eu não acho que você precisa de qualquer coisa além da Bíblia para realmente conhecer a verdade de Deus. E eu os encorajo a apenas lerem as suas Bíblias. Agora, por que é que as testemunhas de Jeová não podem dizer isso? Porque vocês nunca vão concordar com as suas crenças apenas lendo a Bíblia. Por que os mórmons não podem dizer isso? Porque você nunca vai concordar com eles se apenas ler a Bíblia. Então, no minuto que eu começo a espalhar livros e dizer: agora, para entender realmente a Bíblia, é melhor ler os meus livros, porque se você apenas ler a Bíblia, você vai ficar no escuro, ela é muito difícil. Deixe os nossos livros explicarem tudo isso para você. Esta persuasão não veio de Deus. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você abre a porta para um pequeno erro e ele logo aumenta, porque ao abrir a porta para esse erro e ao ser questionado sobre as falhas deste erro, você vai ter que inventar mais doutrinas ou conceitos para encobrir esse erro, e em breve você vai estar muito longe de onde começou. Existe um grupo chamado Jesus Only, ou somente Jesus, e eles acreditam que Jesus é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo. É somente Jesus. Eles são unitaristas e são bem zelosos com as suas crenças, muito ferventes na proclamação das suas convicções. E eu tive uns que estavam certos que eles iriam me converter ao seu jeito de pensar. E eu fiquei ouvindo e ouvindo e ouvindo o que eles tinham a dizer. Eu não gosto de ficar discutindo sobre as Escrituras. Então, eu fiquei ouvindo esses camaradas e apenas dizia: é isso que a Bíblia diz, quando eles citavam as Escrituras. Eles acabaram achando que haviam me convencido do seu jeito de pensar. E eles começaram a espalhar por aí: o Chuck acredita nisso. E aí eu tive que chegar para eles e dizer: vocês não me convenceram da verdade do que vocês pregam. Eu não acredito nisso. E daí eles começaram a me cercar e a profetizar a minha morte e coisas dessa natureza. E então eu disse: tudo bem, me digam então uma coisa. Quando Jesus foi batizado, quem falou e disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo? Jesus por acaso era um ventríloco? Quando no jardim do Getsêmani ou na cruz, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Com quem ele estava falando? Ah, é que ele se desfez da sua natureza divina antes que ele morresse. E eu disse: ah, você vê, um pouco de fermento leveda toda a massa. Agora vocês estão retalhando Jesus. Então quer dizer que ele é Deus aqui, mas por um tempo ele não era Deus e o universo ficou sem Deus por um momento, ou o que quer que seja. Vocês assumem um ponto de vista de que Jesus é apenas um. Agora, vocês têm que defendê-lo contra os desafios e por isso começam a inventar ou assumir ideias que são completamente antibíblicas para defender o seu ponto de vista. É assim que um pouco de fermento leveda toda a massa. Mesmo que seja um desvio pequeno da verdade, tenha cuidado. Tente ficar no curso certo. Se quando entrei a bordo de um avião em Los Angeles, com destino para o Havaí, o capitão tivesse dito: agora, pessoal, estamos tendo um probleminha aqui com os nossos instrumentos de navegação. Nós estamos desviados cerca de um grau, mas esperamos corrigir isso durante o voo. Ou algo assim. Eu logo diria: abram as portas porque eu quero sair. Se os seus instrumentos de navegação estão com desvio de um grau e você decola e segue em direção do Havaí, quando você tiver voado aquela distância toda, você terá perdido o Havaí por 390 quilômetros. Por causa do desvio de apenas um grau, você pode perder o seu destino completamente. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Agora Paulo disse, versículo 10, confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Paulo estava dizendo: quem os importunou com esse ensino? Mas eu confio em vós que vocês não vão ser persuadidos por isso, que vocês não vão mudar de ideia. Versículos 10 e 11, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Agora, evidentemente, essas pessoas estavam falando: Paulo foi circuncidado e está pregando a circuncisão. Vocês têm que se circuncidar. E Paulo disse: ei, espere um minuto. Se eu preguei a circuncisão, então por que eles estariam me perseguindo? Se eu fizesse isso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Paulo estava pregando que Jesus pagou o preço total pela sua redenção na cruz. Não há nada que você possa somar ao que Jesus pagou, que foi o seu sacrifício pelos pecados, que trouxe a redenção e o perdão dos pecados, sem esforço, sem obras da sua parte. Você não pode fazer nada, nada para comprar a redenção. Você não pode fazer nada para comprar o perdão. O perdão dos seus pecados e a sua redenção estão totalmente fundamentados na obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essas pessoas estavam acrescentando a obra de Deus. Elas estavam dizendo: a morte de Cristo por você não foi suficiente. Você tem que andar na corda bamba. Você tem que guardar a lei. Você tem que se circuncidar. A mensagem da redenção pela cruz era ofensiva. As pessoas estavam tentando somar a ela. E é por isso que Paulo era perseguido pelos judeus, porque ele estava dizendo: a lei de Moisés não é necessária para justificação ou salvação. Você é salvo através da obra consumada de Jesus na cruz. A cruz pagou tudo. Paulo termina esse pequeno trecho sobre o conceito da circuncisão e fica um pouco impaciente com eles. Paulo disse, versículo 12, eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Ou literalmente ele estava dizendo: eu queria que fossem castrados os que estão atormentando vocês. Eles estão tentando fazer vocês se circuncidarem. Eu queria que eles fossem castrados. Versículo 13, Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Novamente, não é liberdade para fazer qualquer coisa que eu queira. Não é liberdade para viver segundo a minha carne. Não é isso que é liberdade cristã. E se você interpretou dessa maneira, você não entendeu nada da mensagem das Escrituras. Fosse chamados à liberdade, isto é, liberdade em Jesus Cristo, livres da lei e do jugo da lei, porque a lei não pode o tornar justo. Mas a liberdade não é uma liberdade para realizar qualquer vontade da minha carne. É a liberdade para não fazer aquelas coisas que a carne me forçava a fazer. Assim, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. A chave aqui é o amor. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Um doutor da lei um dia desafiou Jesus em relação ao grande mandamento, e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso está em Mateus 22, do versículo 37 ao 40. O amor é o cumprimento da lei. Se eu estou andando no Espírito, se eu estou andando em amor, então nenhuma lei irá regular a minha vida. As leis são para as pessoas sem princípios. Se uma pessoa vive segundo princípios corretos, ela não precisa de nenhuma lei. Ela é governada pelos princípios pelos quais vive. As leis são necessárias para restringir pessoas sem princípios. Agora, se você estiver andando em amor, amor supremo por Deus e amor supremo pelo próximo, então não precisa de lei. Toda lei foi cumprida, porque o que a lei está realmente dizendo é que você deve amar a Deus acima de tudo e amar o seu próximo como a você mesmo. É isso que a lei está dizendo para você. Versículos 15 e 16. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, ou seja, o desejo da carne. Paulo aqui nos exorta a andar no espírito e a viver pelo espírito, ou no lado espiritual das nossas vidas. Agora, o homem foi criado por Deus como um espírito vivo, criado por Deus em comunhão com Ele. Deus é uma trindade superior, o homem uma trindade inferior. A trindade superior é composta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A trindade inferior é o espírito, alma e o corpo do homem. E é na esfera do espírito que o homem se relaciona com Deus. É lá onde eu me relaciono com Deus. É lá onde Deus entra em contato comigo, no meu espírito, no domínio do espírito. O Espírito de Deus testemunha ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Em João 4, versículo 24, Jesus disse: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Agora, quando Adão pecou, o seu espírito morreu, como Deus tinha advertido em Gênesis 2, versículo 17. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O seu espírito morreu e Adão rompeu a comunhão com Deus, pois Deus não teria comunhão com um homem dominado por sua carne. E é claro que é exatamente para onde a tentação levou Adão, ao domínio da carne. Ele viu que a árvore era agradável de se olhar, parecia saborosa e o tornaria sábio como Deus. Nós lemos em 1 João, capítulo 2, versículo 16: tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E Adão e Eva comeram, cedendo aos apetites da carne, e fazendo isso, a carne dominou. A carne começou a reinar, e a consciência do homem agora estava cheia e absorvida pelas necessidades e os desejos da carne. Deus não planejou que o homem vivesse daquela maneira, porque o homem, vivendo assim, ficou alienado de Deus, que é um espírito. Quando a ênfase do homem se voltou para o seu lado físico, carnal, ele não mais era um com Deus, que é um espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade. E assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para morrer pelos pecados do homem, para que através dele o homem pudesse nascer de novo, pelo Espírito de Deus, e novamente se tornar um ser espiritual. E então, quando Nicodemos foi até Jesus, Jesus o confrontou imediatamente com essa questão. Ele disse: você tem que nascer de novo. E Nicodemos respondeu: o que você quer dizer com isso? Eu não posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo. O que o Senhor está falando? E Jesus disse: eu não estou falando disso. Aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes por eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. E Jesus falou com ele sobre o renascimento espiritual, que acontece quando a pessoa, pela fé, recebe Cristo como seu Salvador. E Jesus falou com ele sobre o renascimento espiritual, que acontece quando a pessoa, pela fé, recebe Cristo como seu Salvador, quando há uma obra do Espírito de Deus no seu coração, e ele é nascido do Espírito, e agora novamente possui um Espírito que está vivo e tem consciência de Deus. E é isso que você tenta descrever para as pessoas, e elas não entendem. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 2, versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual entende essas coisas, embora não seja compreendido. E tentar explicar as coisas do Espírito ao homem natural, tentar explicar as coisas do Espírito é uma das coisas mais frustrantes do mundo. Porque você nasceu do Espírito, você pode ver, você consegue entender, é evidente, mas para as pessoas que não são nascidas do Espírito e não têm entendimento da dimensão espiritual da vida, isso é um enigma para elas. Você está falando coisas sem sentido. É incrível, não é? A diferença que ser nascido do Espírito realmente faz nas minhas atitudes com respeito à vida, em meu entendimento da palavra de Deus, em tantas coisas. De repente, ao nascer do Espírito, tudo fica claro. As coisas que eram um mistério e eu não conseguia entender, agora são compreensíveis. Elas são simplesmente reveladas pelo Espírito, a verdade de Deus aos nossos corações. Então, você que estava morto por causa das suas transgressões e pecados, renasceu. Você que em tempos passados andava de acordo com o rumo deste mundo, de acordo com o príncipe das potestades do ar, dentre os quais tínhamos nossa maneira de viver, ao vivermos para satisfazer os desejos da nossa carne e da nossa mente, nós éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus o vivificou em Cristo Jesus, e agora o seu Espírito está vivo. E o seu Espírito estando vivificado, novamente você pode experimentar aquela comunhão com Deus, a alegria, a bênção da comunhão com Deus. Por isso, andai em Espírito, isto é, ande em comunhão com Deus, ande no lado espiritual da sua natureza. E se você assim o fizer, você não estará satisfazendo os desejos da sua carne. A carne não reinará sobre a sua vida. Os desejos carnais não estarão dominando a sua vida, mas a sua vida estará dominada pelo Espírito e, portanto, por Deus. Versículo 17: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Há uma guerra que se passa na vida do crente. Uma vez que o Espírito renasceu, surge essa luta pelo domínio sobre a minha vida. Eu serei dominado pelo Espírito ou serei dominado pela carne? Se eu for dominado pela carne, então eu terei a mente da carne, isto é, a minha mente estará constantemente nas coisas da carne, e a mente da carne está alienada de Deus, ela não pode conhecer a Deus, a mente da carne está morta. Mas, se a minha vida estiver dominada pelo Espírito, então eu tenho a mente do Espírito, e eu estou pensando em Deus, e eu estou pensando nas coisas espirituais, e o resultado é vida e alegria e paz no Espírito Santo. A mente da carne está morta, mas a mente do Espírito é vida e alegria e paz. A guerra continua. Eu vou ceder à minha carne ou eu vou ceder ao Espírito? E isso surge todos os dias em muitas situações. E eu tenho, na verdade, a opção. Eu posso ceder a minha carne e resmungar, e posso ir e brigar e acabar discutindo e tudo mais. Ou eu posso andar segundo o Espírito e dizer: ah, Senhor, não importa, me ajude, Senhor, a apenas tomar a atitude correta. E eu posso então seguir em frente. E depois de 5 minutos, outra situação aparece, e eu posso escolher se eu vou ou não andar na carne, ou então novamente confiar em Deus e andar segundo o Espírito. Você vê, não é uma coisa que você faz uma vez na vida e nunca mais. O que ocorre uma vez é eu reconhecer que fui crucificado com Cristo quando o aceitei. Eu fui crucificado com Cristo, mas agora eu tenho que considerar isso em muitas situações todos os dias. Aquela velha natureza, o velho Chuck, está morto. Deixe-o em paz. Não o ressuscite, ele foi crucificado com Cristo. Considere a velha natureza como morta. Ela morreu com Cristo. Na verdade, não importa. Eu vou andar segundo o Espírito e vou agradar a Deus. Eu vou andar em amor. Então, eu tenho que considerar o velho homem como morto a cada novo dia e, frequentemente, muitas vezes, durante o mesmo dia. A carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Eles são opostos, e eu não ando sempre segundo o Espírito. Existem vezes que eu deslizo para a carne. Eu tenho uma atitude que não é do Senhor. Eu digo algo que não é do Senhor. Você sabe o que acontece? Imediatamente o Espírito fala comigo e diz: aquilo foi errado. E eu respondo: sim, mas eu tinha o direito de reagir daquela forma. E eu discuto com ele por um momento. O Senhor não sabe há quanto tempo eu tenho aguentado aquilo. Eu tentei, e o Espírito vai continuar a tratar comigo até que eu finalmente diga: ah, Senhor, eu sinto muito, eu estava errado, me perdoe, Senhor, me ajude. Obrigado, Jesus, pelo seu perdão e pelo seu amor e pela sua graça para comigo. E assim eu sou lavado e sou limpo e eu prossigo. Você vê, eu nem sempre faço as coisas que deveria, mas quando eu falho, o Espírito está bem ali. E é por isso que eu sei que eu sou um filho de Deus. Se eu não fosse um filho de Deus, ele iria largar a mão de mim. Ele não iria se preocupar em me corrigir. É um tanto confortante, sabe? Davi disse no Salmo 23, versículo 4: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era aquele instrumento que os pastores usavam para bater nos lados das ovelhas quando elas começavam a se desviar, sair por aí. E eu ainda sou uma de suas ovelhas. Ele apenas me bateu com a vara. Como isso ainda me faz se sentir confortado, porque eu vejo que eu ainda sou o seu filho. Não despreze a correção do Senhor. Em Hebreus 12, versículo 6, está escrito: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Versículos 18 e 19: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. E Paulo nos dá aqui uma lista, certamente incompleta, porque ele termina dizendo: e coisas semelhantes a estas. E coisas semelhantes abre um leque interminável de coisas da carne. Mas ele lista aqui algumas das obras da carne. Essas obras, é claro, estão relacionadas com os nossos impulsos carnais, como, versículo 20, adultério, fornicação, impureza sexual, lascívia, que é libertinagem, idolatria, feitiçaria, que é o uso de drogas. A palavra aqui é farmaquia, traduzida como feitiçaria. Porque nas bruxarias as pessoas usam feitiçaria. Elas geralmente usam drogas, poções, e alguém toma essas poções e tem experiências relacionadas com essas drogas. Versículo 20: inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Eu acho interessante que heresias estejam mencionadas aqui como parte das obras da carne. E isso me intrigou por um bom tempo. Eu comecei a pensar sobre isso e pensei: ah, ela é uma obra da carne, sim, porque normalmente a pessoa entra em heresia para atrair atenção para ela mesma. Você aparece com um ensino herético e todo mundo fica entusiasmado e todo mundo ouve e todos começam a debater o que você está ensinando. E a velha carne gosta que as pessoas fiquem entusiasmadas e agitadas assim. E as pessoas começam a me seguir. E eu apresento uma nova mudança nas Escrituras. Ninguém viu isso antes, mas, oh, glória a Deus, ele nos revelou isso nos dias de hoje. E você consegue os seus próprios seguidores, o que realmente agrada a sua carne, as obras da carne. Versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E coisas semelhantes aqui cobrem muitas outras coisas. Versículo 21. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esta é, sem dúvida, uma linguagem forte para você que quer viver segundo a carne. Ao percorrermos essas coisas aqui, essas são as coisas que Deus irá excluir do seu reino. Essas coisas não são permitidas no reino de Deus. Se você quer ser um súdito no reino de Deus, então você não pode cometer essas coisas. Você não pode ser governado e dirigido pela sua carne. É interessante que em Apocalipse 21, versículo 8, nós temos uma lista parecida com essa, quando João fala sobre as coisas que vão ser excluídas dos céus e que ficarão de fora aqueles que praticam essas coisas. Ele disse, aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, esses são os que ficarão de fora. E também há outra referência em Apocalipse que diz, ficarão de fora os cães e adúlteros, e assim por diante. Isso é forte, são as obras da carne. Esse é um aviso solene para cada um de nós que vive segundo a carne ou que queira viver segundo a carne, para saber que você não pode fazer essas coisas e herdar o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito... Agora, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Seja guiado pelo Espírito. Você não está sob a lei. A lei proíbe essas coisas, mas a lei do amor também as proíbe. Mas o fruto do Espírito, versículo 22, é amor. Agora, reparem, obras da carne, está escrito no plural. Assim, todas aquelas coisas entram na categoria de obras da carne, mas o fruto do Espírito está escrito no singular. Portanto, há apenas um verdadeiro fruto do Espírito, que é o amor. Essas outras palavras estão definindo o que o amor ágape realmente é. Então, alegria é a consciência desse amor, é a consciência do amor. Vocês já viram pessoas apaixonadas e toda a alegria que elas têm? Versículo 22. Paz. Você se lembra como Paulo definiu amor para nós em 1 Coríntios 13? Ele usou a palavra sofredor. O amor é sofredor e é bondoso. Esse amor ágape é bom, é gentil. A palavra fé aqui quer dizer que confia. E essa é uma confiança, talvez, até com uma certa inocência. Vocês sabem que eu me queimei tantas vezes por confiar em homens, mas eu oro dizendo, Deus, não permita que eu seja preconceituoso, porque eu prefiro confiar e me queimar do que não confiar. Esse tipo de amor é um amor que confia, não ao ponto de ser ridículo, de acreditar num cara que chega e diz, ei, eu tenho um relógio aqui original e eu preciso de dinheiro para voltar para casa. Você pode me dar, não sei, uns $100 por este relógio? Sabe, eu não sou burro a esse ponto. Versículo 23. Mansidão. Em Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus também disse, bem-aventurados os mansos. Versículo 23. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quer dizer, se você anda em amor, quais regras você impõe? O que você pode dizer a uma pessoa? Você vê, você não precisa de nenhuma lei. Todos os fundamentos estão cobertos. Cobertos porque você está andando em amor. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Paulo havia escrito anteriormente, em Gálatas 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Romanos capítulo 6, versículo 6 e 11, nós lemos, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, assim também vos considerai-vos mortos em Cristo, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, aqueles que são de Cristo crucificaram a carne, versículo 24 ao 26, com as suas paixões e concupiscências, com seus desejos. Pois, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias. Os homens que vieram com esse ensino estavam realmente querendo quantidade. Eles eram do tipo que estavam sempre falando de números. Ah, nós tivemos 10 mil almas salvas na semana passada. Veja como nós crescemos. Homens que seguiram esses ensinos perversos. Eles eram cobiçosos de vanglórias. Versículo 26. Irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A vanglória do homem é, na verdade, vazia, é vã. Não corra atrás dela. Você vai se desapontar, você vai criar muitos inimigos e receber muita provocação. Capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. A Bíblia parece fazer uma distinção entre pecados e ofensas, embora eu ache que a distinção seja muito estreita. Mas Tiago disse, no capítulo 5, versículos 14 e 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então ele também disse no versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros. Agora, não há nenhum lugar nas Escrituras que nos diga para confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Em 1 João 1, versículo 9, está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós podemos confessar nossas culpas uns aos outros. Agora, muita gente se deu muito mal com essa história de confissão, onde todos nós vamos ali confessar os nossos pecados uns aos outros. E muita mágoa surgiu disso, muitos danos resultaram disso. Eu ouvi sobre três pastores que se reuniram e decidiram que eles iriam limpar as suas consciências, confessando os seus pecados uns para os outros. O primeiro pastor disse, bem, eu tenho um problema com bebida, ninguém sabe disso, mas eu mantenho uma garrafa em casa o tempo todo, eu bebo sozinho, mas não é socialmente. Eu tenho que ter a minha garrafa e toda noite, antes de dormir, eu tenho que tomar uma ou duas doses. E o outro pastor disse, bem, o meu problema são as mulheres, eu não consigo me livrar da lascívia e eu tenho um forte desejo por mulheres. É algo terrível, eu não sei o que fazer. E ele começou a contar sobre algumas mulheres. E o terceiro pastor disse, bem, o meu pecado é a fofoca e eu não vejo a hora de sair daqui. Você tem que tomar cuidado com essas confissões. Você não sabe quem pode ter o pecado da fofoca. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Eu estou em falta, eu estava errado. É bom confessar, é difícil. Eu acho que provavelmente as três palavras mais difíceis de se dizer é eu estava errado. Especialmente se você está falando com a sua esposa, porque você não quer estar errado. Confesse as suas culpas. Esteja disposto a confessar quando você estiver errado. Esteja disposto a confessar quando você cometer um erro. Confesse as suas culpas. Ah, eu fui muito precipitado no meu julgamento. Eu falei quando deveria ter ficado calado. Eu estava errado quando disse aquilo. Confesse suas culpas uns aos outros. Nós lemos, se um irmão chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, e isso eu creio que se refere ao negócio da heresia, porque está tudo num contexto. Alguém foi e se circuncidou a fim de se tornar justo. Ele foi surpreendido na sua culpa. Ensino culposo. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Agora, eu acho que isso pode ir além no que diz respeito à restauração de um irmão. Se um irmão chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, num relacionamento culposo, vós que sois espirituais, encaminhai o tal. O desejo de Deus não é condenar o pecador, mas sempre restaurar o pecador. E se eu tomar a atitude de condenar alguém que agiu errado, então não estou tomando a atitude de Deus com relação ao homem. E é triste que muitas pessoas tenham esse conceito errado sobre Deus, que Ele está querendo condenar todos que fizeram qualquer coisa errada. Não, Deus quer restaurar todos que fizeram qualquer coisa errada. Se você pecou, o desejo de Deus não é o de destruí-lo, o desejo de Deus é de restaurá-lo. E se eu vou ser um servo de Deus, andando em amor, então eu devo procurar ajudar nesse processo de restauração, não empurrá-lo ladeira abaixo, não dizer, eu sabia que aquele cara era instável, mas restaurá-lo em espírito de mansidão, não chegar com um espírito arrogante, não chegar com um espírito de julgamento e condenação e deitar a pesada mão da lei sobre o rapaz e dizer, como você pôde fazer aquilo? Mas para restaurá-lo no espírito de mansidão, dando-se conta de que, ei, eu sou capaz de fazer a mesma coisa, se não fosse pela graça de Deus e do poder do Espírito de Deus, eu poderia ser culpado da mesma coisa. E assim, encaminhando o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ele levou as nossas cargas por nós. Nós lemos em 1 Pedro 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele está pronto para levar as suas cargas. Agora, nós precisamos levar as cargas uns dos outros. E dessa maneira, nós cumpriremos a lei de Cristo. Quando um membro sofre, todos sofrem. E dentro do corpo, nós precisamos ter sensibilidade, de forma que possamos ministrar mais efetivamente uns aos outros quando há necessidade, quando o irmão está em necessidade. Quando o irmão está sofrendo, que possamos estar com ele, encorajá-lo e apoiá-lo. E assim nós levamos as cargas uns dos outros. É isso que o Senhor quer de nós. Portanto, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ele não está enganando aqueles ao seu redor. E há tantas pessoas nessa categoria que realmente acham que são alguma coisa quando na verdade não são nada. Você já conheceu uma dessas pessoas? Eu já conheci tantas, autoiludidas, que enganam a si mesmas. Versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro. Você sabe quando Deus revela alguma verdade especial e empolgante ao seu coração, algo tão emocionante, novo, recente, diferente, e você sente que todo o corpo, toda a igreja precisa conhecer e saber dessa verdade que Deus revelou só para você? Pois é, nos faça um favor. Primeiro, permita que a gente observe como essa verdade transformou a sua vida, mas ainda na imagem de Jesus Cristo. Nos deixe ver o que ela fez na sua vida para o tornar um servo de Deus melhor. E então, quando tivermos observado o fruto dessa verdade na sua própria vida, nós iremos até você e nós vamos perguntar tudo a respeito dela. Mas não venha jogar a sua nova história sobre nós. Prove cada um a sua própria obra. E então você vai realmente ter algo para se gloriar. Deixe que essa nova verdade seja provada na sua própria vida primeiro. Vamos ver o resultado enquanto ela opera em você. E daí você pode se alegrar no que Deus fez por você. Versículo 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Agora, ele acabou de nos dizer para levar a carga uns dos outros, e isso é importante. Mas você não pode lançar a sua carga sobre todo mundo. Você tem que carregar a sua própria carga. E há muitas pessoas que estão sempre tentando se livrar das suas cargas às custas de outros, para não terem que carregá-las. Você sabe, elas sobrecarregam todo mundo ao seu redor com as suas cargas. E então, elas saem e dizem, agora está tudo bem, porque eu não tenho mais que me preocupar com aquilo. Eu joguei aquilo sobre outra pessoa. Eu tenho muitas cargas que pessoas jogam sobre mim. E a minha esposa disse, por que você acha que Deus lhe deu ombros largos? É que eu estava contando para ela sobre algo que haviam depositado sobre mim outro dia. Você vê, tem pouca compreensão lá em casa. Tem apenas boa exortação. Agora, o versículo 6 é um versículo interessante. Eu não quero ficar comentando muito sobre ele, mas Paulo diz aqui, versículo 6, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. A Bíblia diz, em Lucas 10, versículo 7, que digno é o obreiro de seu salário. E também em Deuteronômio 25, 4, não atarás a boca ao boi quando trilhar. Em 2 Timóteo 2, 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E antes de mais nada, deixe-me dizer que Deus tem me abençoado abundantemente e tem me abençoado de todas as formas possíveis. Ele me abençoou fisicamente com boa saúde, Ele me abençoou espiritualmente no meu caminhar e no meu relacionamento com Ele. Ele me abençoou financeiramente, Ele me abençoou de todas as maneiras possíveis e eu sou grato a Deus por suas bênçãos. E por isso eu não vou falar que estou passando por necessidades e dizer, agora vocês devem repartir todos os seus bens com aquele que os instrui. Deus cuida de mim e cuida de mim muito bem. Para dizer a verdade, eu adoro poder sair e ministrar sobre o amor de Deus e a verdade de Deus às pessoas sem cobrar nada por isso. Eu sou mais ou menos independente como Paulo nesse sentido, e eu amo sair ensinando, e as pessoas me perguntam, quanto o senhor cobra para vir? E eu respondo, eu nunca cobrei de ninguém para ir a lugar nenhum. E onde quer que eu vá, as pessoas perguntam sobre despesas, e eu sempre digo a elas, veja, o meu pai é extremamente rico, e ele cuida de todas as minhas necessidades. Então, vocês não precisam se preocupar com os meus cuidados. O meu pai me deixou uma generosa conta para as despesas. Deus é bom, e Deus me abençoou, e eu sou muito grato. E vocês também têm me abençoado. E eu ainda digo mais, as recompensas do ministério são simplesmente fantásticas. Toda semana eu recebo cartas maravilhosas de pessoas que tiveram suas vidas abençoadas pelo ensino da palavra de Deus. E que bênção é para mim quando as pessoas compartilham o que Deus está fazendo em suas vidas através da palavra e através dos ensinos da palavra. Eu me sento aqui e só sou abençoado, muito abençoado. Assim, reparta. A palavra literalmente em grego quer dizer reparta de todos os seus bens. Ela se refere a finanças e comida e coisas dessa natureza. Mas comunicação também é importante, seja verbalmente, por cartas, por um simples e-mail, uma nota de agradecimento. Muitas vezes, isso é algo muito recompensador. Você pode ter acabado de passar por um problema, e você pega a correspondência e começa a receber esse tipo de comunicação, isso é muito edificante. Mas é claro que a gente também recebe outro tipo de correspondência. Mas eu não leio esse tipo de correspondência ruim. Nós lemos agora há pouco sobre pessoas que acham que realmente são alguma coisa quando na verdade não são nada. Elas estão enganadas. E Paulo diz agora, ele fala de novo, versículos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Eu acredito que o homem semeia coisas no solo fértil da sua mente todos os dias, mas ele pode estar semeando na carne. É difícil nos dias de hoje não semear na carne. Há tantas revistas sendo publicadas com o único propósito de alimentar a carne, de estimular a carne, de estimular os desejos da carne, de incitar a inflamar a carne. Tantos filmes, tantos programas de TV, tudo com a intenção de semear na carne, de estimular a carne. Não errem, não se enganem. Se você assistir a esses filmes, se você olhar essas revistas, se você alimentar a sua carne, então você vai colher a corrupção da carne. Não se enganem. Vocês não podem alimentar a carne e colher do Espírito. E muitos de vocês estão tendo problemas com a sua carne simplesmente porque vocês estão semeando nela. Os olhos são uma importante entrada para a alma do homem. Você é contaminado pelo que você vê. É uma coisa horrível colocar lixo no computador. Outro dia, enquanto eu estava no quintal trabalhando, eu não sei o que aconteceu para eu lembrar disso, mas quando eu era pequeno, com 7 anos, um rapaz imoral cantou uma música obscena perto de mim. E você sabe, agora, anos depois, aquela música obscena surgiu na minha mente. E eu pensei, meu Deus, é horrível que esse tipo de podridão tenha sido plantado no meu cérebro quando eu era apenas uma criança. Esse lixo ainda está aqui, eu não consigo remover da minha mente. E claro, eu imediatamente comecei a cantar corinhos e a louvar o Senhor, e colocar aquela porcaria de volta na lata de lixo de onde veio. Mas a verdade é que você sempre está semeando. Ou você está semeando na sua carne, ou você está semeando no seu espírito. E o que você semeia, você vai colher. É natural, é a vida. Não se engane sobre isso. Agora, a melhor coisa é que nós podemos semear no espírito. E é isso que nós estamos fazendo agora. Em João 6, versículo 63, nós lemos: Tuas palavras, Senhor, são espírito e vida. E em Hebreus 14, versículo 12, nós lemos: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E a palavra de Deus alimenta o nosso espírito. Ao semearmos no espírito, então do espírito vamos colher vida eterna. Por isso, saber o que eu estou plantando é extremamente vital, porque o que eu estou semeando é o que vai brotar. E se eu estou plantando na minha carne, vai sair da carne. Se eu estou plantando no meu espírito, vai sair do espírito. Como é importante que nós plantemos mais do espírito. Que Deus nos ajude. Nós estamos vivendo em dias horríveis, em muitos sentidos. Nós temos todas essas conveniências modernas, todas com o intuito de nos levar para cada vez mais longe do Senhor, para absorver o nosso tempo. É tão fácil ligar a TV e se envolver nas fantasias dela. Assistimos a uns mistérios, a umas histórias, a uns romances. Que perda de tempo! Mas é tão fácil, não é? Semear na carne. É muito fácil. Mas não erreis, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Agora, quando você começa a semear no espírito, você quer uma colheita instantânea. E quando nós semeamos na carne, nós queremos é que Deus retarde o crescimento. Não deixe brotar, Deus, por favor. Mas se nós semeamos no Espírito, então nós queremos resultados imediatos. Senhor, eu já orei por isso faz uns 5 minutos. Quando o Senhor vai fazer alguma coisa? Não nos cansemos de fazer bem. Não desista, não se sinta desencorajado. A seu tempo, no tempo de Deus, ceifaremos se não desfalecermos. E se desfalecermos? Bem, provavelmente não ceifaremos. Versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Que essa seja a regra para as nossas vidas. Façamos o bem a todos. Mas agora, Paulo escreve uma nota pessoal. Ele disse, versículo 11, Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. A maioria das cartas de Paulo eram ditadas, porque esse era o costume da época. Eles tinham uma pessoa especialmente treinada que escrevia as cartas para eles. E a maioria das cartas de Paulo eram ditadas. Mas dizem que essa epístola aos Gálatas foi escrita por ele mesmo. As grandes letras poderiam se referir ao tamanho das letras, porque ele tinha uma vista ruim. E então pode ser que ele tenha escrito com letras bem grandes para que ele pudesse ver o que estava escrevendo. Ou é possível que ele estivesse se referindo ao tamanho da carta, porque se ele escreveu toda a carta aos Gálatas de próprio punho, era uma carta longa para uma pessoa escrever sozinha. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Novamente, pode ser uma dica, uma indicação sobre a fraqueza de sua carne. Versículo 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles estão seguindo a multidão. Eles não querem sofrer a perseguição pela cruz de Cristo. Então, eles vão em frente e pregam a lei da justificação. Versículo 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne, para que eles se gloriem nos conquistados, nos seus convertidos. Versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não permita, Senhor, que eu venha me gabar, porque eu fui salvo na morte de Cristo, na morte do meu Deus. Deus me livre que eu me glorie em qualquer coisa senão na cruz de Jesus Cristo. Não me glorio na obra que Deus tem feito através de mim. Não me glorio em qualquer coisa que eu tenha ou que eu tenha feito, mas eu me glorio na obra de Deus por mim na cruz de Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, isto é, estou morto para o mundo, mas vivo para Deus através de Jesus. Versículo 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Não tem nada a ver com o meu relacionamento. O que é importante é que eu sou uma nova criatura em Cristo. Então, a partir de agora, versículos 16 e 17. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, não me amole, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O escritor de Hebreus disse no capítulo 12, versículo 4, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Mas Paulo sim, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Pai, nós o agradecemos agora pela palavra de Deus e pela oportunidade de novamente a estudarmos para que possamos semear no Espírito. Senhor, nós queremos colher do Espírito. Deus, nós queremos andar no Espírito. Nós queremos ser guiados pelo Espírito. Nós queremos viver no Espírito. Nós queremos ser controlados pelo Espírito. Nós queremos que o fruto do Espírito seja evidenciado em nossas vidas. Nós apresentamos nossos corpos como um templo, para que o seu Santo Espírito possa habitar em nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, que Ele enche os seus corações com o seu Espírito e que vocês caminhem no Espírito. Semeiem no Espírito, que vocês vão colher do Espírito uma vida abundante através de Jesus.